Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. Esporte, alavanca do progresso social. Bom, Hudson, temos aqui a rodada 21 da Série B, do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos Brasil de Pelotas e Avaí na última terça-feira, dia 14, lá no Bento Freitas. E olha só, o Avaí ia vencendo até o finalzinho, acabou tomando um gol de empate. Aliás, numa bobeira, né, Hudson? Uma bobeira do Avaí,
porque... O Avaí tendo a oportunidade de matar o jogo, perderam um gol com três jogadores só junto com o goleiro.
Aí o Lourenço
e levaram um contra-ataque
com a trave toda aberta praticamente, porque o Lourenço deu uma cavadinha por cima do goleiro que saiu lá na meia-lua.
E o centroavante do Avaí achando que a bola, eu acho, dá pra...
O
Rodrigão parece que ele sentiu, que achou que a bola ia entrar, nem tocou na bola.
Ele até estava esperando ter... Pô, será que essa bola bate na trave e sobe aí pra mim? Mas ele estava atento.
Mas o pior disso, além de perder o gol, é tomar um contra-ataque e em seguida já levar o gol.
Exatamente,
né?
Um
gol,
tomou um contra-ataque, uma falta, uma cobrança de falta e um gol de cabeça. Daí o Avaí saiu de lá com apenas um ponto na bagagem, mas aquele pontinho que também faz uma diferença no final, né?
Esse conceito que nós temos aqui dos times da capital, jogar fora, vão jogar o time todo atrás, aí faz um golzinho, se reentrar. Se o Avaí continua com o mesmo ritmo que estava, teria feito o segundo,
terceiro
gol. Sim, porque
o Brasil estava jogando com 10 jogadores,
com 10 jogadores.
Teve uma expulsão ainda no primeiro tempo.
O Avaí com um jogador a mais jogando todo o time retrancado. É uma mentalidade de time pequeno, esses técnicos que vêm pra cá, inclusive no Figueirense. Vão jogar fora, jogam retrancado, se faz um golzinho, em vez de aproveitar que estão em cima, que estão dando. O Chapecoense aconteceu isso com o Corinthians lá. Contra o Corinthians no segundo tempo, a Chapecoense deu um banho no Corinthians, merecia o empate. E aqui em casa, que era pra, né, sair com a vitória, ter classificado, também começaram jogando atrás com medo de atacar e levar um gol. E foi o que aconteceu, tomaram um gol meio na sorte do Corinthians.
Pois é, na terça-feira tivemos também no Moisés Lucarelli em Campinas. A Ponte Preta venceu o Criciúma por 3-1. Lucas Mineiro aos 9 do primeiro tempo, Alex Maranhão empatou aos 13, marcando de falta. Mas ainda aos 33 do primeiro tempo, a Ponte ultrapassou o placar com João Vitor. E no segundo tempo, Bruno Ramírez fez o terceiro gol da Ponte. A Ponte venceu por 3-1 e o Criciúma mostrou aí pouca decisão, né? O Criciúma acabou
sem
demonstrando.
Poder de reação.
Exatamente, hoje o último com o poder de fogo do Criciúma.
Essa instabilidade do Criciúma que não dá para entender, que o Criciúma tem um bom elenco, mas não consegue ter uma regularidade. A Ponte Preta não tem esse time todo para meter três gols em cima do Criciúma.
O Criciúma
vem, até vinha jogando.
A Ponte vem numa reação boa, Hudson. Foi lá na Curuzu e venceu o Paysandu por 4-0 na rodada anterior. E vem realmente com uma reação no campeonato muito interessante, porque faz da Ponte, depois daquele empate de 2-2 aqui contra o Avaí também, no sábado, dia 4. Aliás, foi lá na Fonte Luminosa, não foi nem no Moisés Lucarelli, mas a Ponte empatou, o Avaí que conseguiu o resultado, né, 2-2 contra a Ponte lá. Mas a Ponte, dessa maneira, está na classificação, alcançando o G4, está em quarto lugar no campeonato e está prestes a se classificar, se continuar essa boa campanha aí na...
Está apenas um ponto atrás do Avaí.
No segundo turno. Bom, na rodada 19, na rodada 21, aliás, temos ainda... Hoje, sexta-feira, o Londrina pega o Paysandu no Estádio do Café, o Vila Nova no Serra Dourada enfrenta o CRB e o Figueirense, às 9:30 da noite, jogando aqui no Scarpelli, pega o Goiás. Aí nós temos que acompanhar de perto esse jogo. E quais são as últimas do Figueirense para esse jogo, Hudson? Você acha que tem chance de o Figueirense não fazer esses três pontos, Hudson? Olha, 30 pontos na tabela.
Infelizmente, o Figueirense jogando em casa não tem conseguido bons resultados. E agora, com esse jogo contra o Goiás, eu estou otimista, mas o Goiás vem uma crescente também no campeonato. É um jogo difícil, mas eu acredito que dessa vez o Figueirense vença, faça sua tarefa de casa.
É como você falou antes, é um jogo de 6 pontos, porque os dois times têm 30 pontos na tabela. Daqui a pouco eu vou passar a classificação e vamos ver os prognósticos para o Figueirense e o Avaí na sequência, né? Bom, na sequência da Série B, neste sábado, o Oeste pega o Juventude, o Fortaleza pega o Boa Esporte, e esse jogo é no Castelão. A tendência é o Fortaleza se distanciar mais, porque deve vencer o Boa Esporte. O Atlético Goianiense enfrenta o Coritiba, o Sampaio Correia pega o Guarani, e o CSA e São Bento, no sábado, às 9 da noite, no estádio Rei Pelé, encerra a rodada 21 da Série B. O CSA vem muito bem na classificação, está em segundo, e a tendência também é vencer o São Bento, porque o São Bento está em 12º, tem 25 pontos, o CSA tem 34 em segundo colocado. Na tábua de classificação, em primeiro lugar, Fortaleza com 40, CSA 34, é a surpresa desta Série B, e o Avaí tem 33. Fortaleza e CSA ainda não jogaram, né? O Avaí já jogou, a Ponte também já jogou. O Atlético Goianiense vem em quinto com 31, em sexto Goiás com 30 e o Figueirense com 30. O Figueirense vencendo vai a 33 e passa a Ponte, joga a Ponte para quinto colocado e assume uma posição dentro do G4 nessa rodada. Então a vitória do Figueirense é fundamental nessa rodada, hoje à noite às 9h30 ali no Scarpelli. E precisa, Hudson, do apoio da torcida, porque a torcida não pode ficar esperando que o time faça a sua parte e só aí assistindo ao jogo de longe, né? Você já comentou isso, né, Hudson? Que está faltando o torcedor lá no Orlando Scarpelli nesses jogos
exatamente,
importantes.
Exatamente, até por essa descrença da torcida, porque o Figueirense não vem fazendo boas partidas dentro de casa, mas hoje, como sexta-feira, está um dia maravilhoso aqui em Florianópolis. Eu acho que hoje, e também a equipe do Goiás é uma equipe também de prestígio nacional, eu acho que a torcida vai comparecer para apoiar o Figueirense hoje. E quem sabe o Figueirense sair com a vitória.
Bom, o Vila Nova também tem 30 pontos. O Vila Nova, que é o time que joga contra o CRB e joga em casa, é o time treinado pelo Emerson Maria, e pode atrapalhar um pouco as pretensões do Figueirense. O jogo do Vila Nova também é hoje, às 8h30 da noite. O Vila Nova joga antes, uma hora antes do Figueirense. Então é bom ficar de olho também no jogo do Vila Nova contra o CRB, porque o Vila Nova pode atrapalhar as pretensões do Figueirense. Está em 8º lugar, tem 30 pontos. O Guarani tem 29, está em 9º. O Coritiba também tem 29, está em 10º. E o, veja bem, ó, até o 10º.
Tá tudo embolado, né?
Tá realmente complicada a situação.
Por isso que o Figueirense hoje tem que fazer mais do que nunca o dever de casa, ainda mais que são 6 pontos, né? Que ele briga com o Goiás com a mesma pontuação.
Bom, na sequência da classificação, Oeste em 11º tem 26, São Bento em 12º, 25, seguido por Juventude também com 25 em 13º, Criciúma em 14º tem 24 pontos. O Paysandu também tem 24, está em 15º. Em 16º, a um passo da zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas tem 23. O Londrina está em 17º, na zona de rebaixamento tem 21. O CRB também tem 21, em 18º. Sampaio Correia tem 17. E o último colocado, o Boa Esporte, em 20º colocado, tem 17 pontos. E o Boa Esporte, que joga contra o time do Fortaleza lá no Ceará. Então a coisa está realmente se definindo. Agora é aquela história, né? Não pode vacilar. Por isso que eu digo, esse campeonato da Série B, o futebol tem que ser jogado em alto nível, viu, Hudson?
Exatamente. E hoje, lembrando o pessoal do a torcida do Figueirense, que no mês dos pais, hoje o pai entra com o filho não paga, o pai não paga, pai sócio, filho não paga, e filho sócio, pai não paga. E com certeza convocar a torcida do Figueirense para dar o apoio que o Figueirense precisa para a gente passar o Avaí nessa tabela.
Bom, vamos passar para a rodada 19, a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos pega o Sport amanhã, um jogo importante para o Santos, que, aliás, todos os jogos são importantes, né? Ainda mais que é o último jogo da rodada, do turno. O Corinthians, neste sábado, joga contra o Grêmio às 7 da noite. No domingo, às 11 da manhã, tem Atlético Paranaense e Flamengo. Às 11 também tem Internacional e Paraná, dois jogos no domingo de manhã. Cruzeiro, às 4 da tarde, pega o Bahia. Vitória e Palmeiras, às 4 da tarde. E Botafogo e Atlético Mineiro. América Mineiro pega o Fluminense no domingo, às 7 da noite. E também às 7 da noite tem São Paulo e Chapecoense. A rodada se encerra na segunda-feira com Vasco da Gama e Ceará às 8 da noite. Vamos para a classificação da Série A. O São Paulo em primeiro com 38, Flamengo em segundo com 37. O Internacional tem 35, joga no domingo, o Internacional e o Flamengo, né, Hudson? Flamengo pegando o time do Atlético Paranaense no domingo e o Internacional jogando contra o time do Paraná. Qual é o seu prognóstico, Hudson? Que o Flamengo...
Eu acho agora que o Flamengo vem numa crescente aí, vem embalado, acho que dá para sair do Paraná com a vitória.
É, o Atlético Paranaense é o adversário do Flamengo no domingo de manhã, está em 19º no campeonato da Série A com apenas 15 pontos, hein, Wilson? E o Paraná, adversário do Internacional, tem 14 pontos.
E o adversário do Flamengo, São Paulo, pega a Chapecoense, que agora vai envidar todos os seus esforços no Campeonato Brasileiro. Com certeza vai ser um osso duro de roer para o São Paulo. E quem sabe a Chapecoense vai lá e busque um resultado que também, além de beneficiar o Sport Catarinense, beneficie o Flamengo.
É verdade, pode ser sim. Pode ser que a Chapecoense consiga pelo menos um pontinho contra o
Vasco. E o Vasco
tem
uma partida dura em casa contra o Ceará, né?
É verdade, o Ceará em 18º. E se constitui um adversário perigoso para qualquer time. Agora o Vasco da Gama, realmente, ele está brigando ali contra esses times de baixo. O Vasco da Gama está em 15º, tem 19. Então, tem que se ligar.
E o Vasco, nas últimas partidas que tem jogado em casa, não tem sido muito feliz, né?
Está complicado, né, Hudson? Não está fácil. Na tabela, então, o Internacional em terceiro, o Grêmio em quarto lugar, o Atlético Mineiro em quinto, Palmeiras está em sexto. O Corinthians em sétimo, o Cruzeiro em oitavo, o Fluminense em nono, o Botafogo em 10º lugar, o América Mineiro em 11º, o Bahia em 12º e a Chapecoense em 13º.
Quer dizer alguma coisa o Vasco jogar na segunda? Dia 20?
O Vasco jogando na segunda, quer
contra
dizer,
o Ceará,
é uma chance de se livrar.
Apesar que é um treininho já para o ano que vem.
Isso não significa nada, viu, Hudson? O Vasco da Gama está longe aí, olha. Tem chance nesse jogo contra o Ceará, fazer mais 3 pontos.
Mas de vez em quando faz uma visitinha para a segunda, né? Para a segunda divisão.
Está complicada a situação.
Esse ano não está muito.
Não está muito diferente, né, Hudson? Exatamente. Apesar do Vasco estar montando aí, tentando montar um time competitivo, os resultados não estão surgindo.
Rocha, faz tempo que a gente...
A demissão do Jorginho, Hudson, eu ainda não sei quem é o novo técnico do Vasco. É o Bigode?
Por enquanto eu entendi no Bigode. Mas foi os velhos tempos que a gente falava Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Rio de Janeiro, era um time de ponta. Hoje, se fizer uma seleção ali para tirar 11 desses grandes do Rio de Janeiro, é difícil, né?
E os times estão jogando vários campeonatos. O Fluminense tem muito interesse na Sul-Americana, se classificou ontem, venceu com o gol do Pedro, o defensor lá no Uruguai, e o Fluminense está em 19º neste campeonato da Série A. Veja bem que o Cruzeiro está em oitavo, o Corinthians em sétimo, o Palmeiras em sexto. São todos times que têm outras pretensões, né, Hudson?
Exatamente, todos os times disputam outros campeonatos. É por isso que talvez a gente até não se acostume com isso, porque fica difícil o time jogar várias rodadas na mesma semana, várias partidas na mesma semana e ter o mesmo desenvolvimento nos jogos, né?
Bom, a seleção brasileira tem uma convocação marcada agora para as 11 horas da manhã. O técnico Tite deve relacionar os jogadores que vão fazer dois amistosos nos Estados Unidos. O primeiro é contra a seleção dos Estados Unidos e depois contra a seleção de El Salvador.
Inclusive, ele estava assistindo o jogo do Grêmio contra o Flamengo, né? Ele estava no jogo para
realmente
sair dali, já vai sair.
Nós tivemos
tem
olheiros,
o Jeromel, que já foi convocado por ele.
Tivemos olheiros em vários jogos envolvendo clubes brasileiros. Agora eu quero ver se o Tite, nessa renovação que ele diz aí, se ele vai realmente convocar jogadores que jogam aqui no Brasil. Porque
quem sabe o Pikachu aí, do Vasco?
O Pikachu teve um momento aí muito importante nesse.
Vem se destacando no Vasco.
Inclusive, eles foram assistir, inclusive, o jogo do Vasco.
E não custou
uma
oportunidade, né? Pra...
Agora, não sei se eles queriam ver.
É com um nome desse de
Não
craque.
Sei se eles queriam observar o São Paulo ou o Vasco, né, Hudson? Mas a tendência aí é haver a convocação de alguns jogadores importantes de clubes brasileiros. Mas no caso de convocar jogadores de clubes brasileiros, que vão ter aí uma sequência de jogos importantes, também não.
Eu acho que essa cai mais na senda da política, porque eles fazem vários amistosos convocando jogadores brasileiros e na hora de um campeonato. Na hora de cair num campeonato, numa Copa, ele vai vir só o pessoal que está atuando no futebol internacional.
Na verdade, a convocação de jogadores importantes da seleção brasileira para esses amistosos, eu acho que tem que convocar jogadores que jogam aqui no Brasil. Mas se for para prejudicar os times nessa reta final, aí também tem que levar reserva.
Mas na sua opinião, franca opinião, você acha que, se, por exemplo, numa Copa do Mundo, daria para fazer uma seleção só de jogadores que atuam no futebol brasileiro?
Eu acho que sim, Hudson. Acho com certeza que nós temos condições. É claro que se você trouxer três ou quatro jogadores que jogam na Europa, tudo bem. Mas dá com certeza para criar uma seleção, formar uma seleção e escalar uma seleção brasileira com jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro. Inclusive.
E principalmente se fosse organizado, se começasse agora a convocação e começasse a manter um time, uma base,
eu
e
acho
fosse
que
até
isso
uma
seria
próxima
importante.
Copa.
Eu vou te
como
dizer.
A Alemanha fez, os outros times da Europa fizeram, que todos estão se superando.
E teria que fazer isso porque, na verdade, isso é muito importante para os clubes. Se você chamar jogadores que estão nos clubes, como por exemplo o Dudu do Palmeiras e outros jogadores, o próprio Pedro do Fluminense, isso seria muito interessante, Hudson. Por quê? Porque valorizaria os jogadores.
Exatamente.
Dos clubes brasileiros para futuros
porque
negócios. E isso aí é importante.
Em outros
times.
Tempos, os jogadores que jogavam no futebol brasileiro se dedicavam para chegar à seleção brasileira. Hoje a dedicação é para sair do futebol brasileiro e jogar na Europa.
Veja aqui, ó, Lucas Paquetá, o Everton Ribeiro, o Marcelo Groi, o Maicon, Everton e Luan, jogadores do Grêmio, o Pedro do Fluminense, o Rodrigo dos Santos, o Militão.
Não falou quem é do Flamengo aí, né? Só falar seu nome.
O Paquetá, né? O Paquetá e o Everton.
Esse tá o Pikachu aí.
Não, o Pikachu é um grande jogador, mas eu acredito, inclusive, que poderia até vestir a camisa da seleção sem problema, Hudson. O Bruno Henrique do Palmeiras, olha só. Na minha opinião, o Dudu do Palmeiras é um jogador que pode muito bem
Eu
vestir a camisa
Dudu,
da seleção.
Um jogador.
Agora o
goleiro tem algo que fala aí?
Ah, veja bem, Hudson, o Vanderlei é um grande goleiro de
Esse
Santos.
Esse goleiro do Cruzeiro, que também nunca deram
o Fábio, exatamente.
Fábio, baita do goleiro.
Na verdade, o próprio Marcelo Groi do Grêmio também.
O do Flamengo também é um bom goleiro.
E além disso, o goleiro do Atlético Mineiro também é um goleiro importante no cenário, né?
Nós temos bons goleiros atuando no futebol brasileiro.
Vamos ver, daqui a pouquinho sai a
convocação.
A convocação. E veja, Hudson, o Brasil é terceiro no novo ranking da FIFA, que é liderado pela França e pela Bélgica. O Brasil saiu em sexto lugar nessa Copa do Mundo, um futebol praticamente inexpressivo, né? Praticou.
Sem um esquema definido de jogo, uma
O Brasil
coisa
chamou
bem
mais
apagada.
Atenção pelo Neymar.
E pelas caídas,
seu teatro,
pelas quedas.
Exatamente. Do que pelo futebol, né? Ficou em sexto lugar nessa Copa do Mundo, mas com isso, né, nesse novo ranking, a seleção brasileira aparece em terceiro ainda, na frente da Croácia, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha, Dinamarca e Argentina.
A Alemanha não está nisso.
A Alemanha está em 15º nesse ranking da FIFA, que tem a França em primeiro lugar, campeã, a Bélgica em segundo lugar. Quem está vindo bem aí no ranking da FIFA é o time da Croácia, né? A seleção que aparece em quarto lugar no ranking da FIFA. Olha só, uma seleção de um país que é menor que Santa Catarina, Hudson, para você ter uma ideia. E nós temos o Brasil, um país que é enorme, é um continente. Nós temos condições de fazer quantas seleções a gente quiser, de várias combinações diferentes. Pois é, o Pacheco já está me dizendo aí que são 11 horas, nós vamos aguardar a convocação do Filipão. E então quem está? Filipão está treinando Palmeiras. É o Tite. Olha que o Filipão ia bem nessa seleção, hein?
Não, acho.
Fazer uma nova era. Vamos ver, o Pacheco. Vamos apostar que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, Pacheco? Com o Filipão no comando, hein? Para a seleção, não, né? Agora, eu acredito, eu acho que para a seleção o Tite foi mantido, mas realmente...
Eu acho que estava na hora da seleção brasileira ter um técnico europeu, em matéria de organização, porque não se viu nada do Tite nessa Copa. Não acrescentou nada, não tinha um esquema de jogo. Eu acho, na minha opinião...
Eu vou te ser sincero, eu sou contra. Eu acredito,
sou a favor de trazer alguém de fora.
Eu acredito no brasileiro.
Até para acabar com esse negócio de comércio.
Jogadores que jogam no Brasil, técnico que treina times brasileiros. Nós temos o maior campeonato de futebol do mundo. Nós temos os melhores jogadores do mundo. Com certeza, é claro que sempre aparece um Cristiano Ronaldo, um Messi. Mas, no geral, Hudson, nós temos os melhores jogadores de futebol do mundo. E o Brasil tem que valorizar esses jogadores ainda nos clubes brasileiros, para fortalecer esses clubes brasileiros, que podem depois negociar um jogador valorizado e não primeiro esperar que eles sejam negociados com os estrangeiros, para depois aí sim chamar para a seleção. Bom, nós vamos encerrando o programa então, convidando você que está na audiência para na próxima segunda-feira retornar. Nós vamos ter um convidado aqui na próxima segunda-feira. Quem é que vem aqui, Hudson?
É o Eduardo, ele é atleta de judô, é personal trainer e vai dar uma entrevista para nós falar da sua profissão.
Ele é professor também? Ou é
professor também.
É mesmo?
Professor de judô, personal training e foi várias vezes campeão de judô.
Então tá, na próxima segunda-feira, Esporte na Rede com você novamente a partir das 10 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.